Então diz assim o Senhor. Livro de Judas, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que provêm divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vinda eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, amado Mestre, esta é a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Esta é a Tua palavra para as nossas vidas nesta manhã, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva agora, Senhor. Envolve a Tua igreja, envolve este povo. Envolve, Senhor, da glória, calabasub, alabaxéia, serebicanda, lalalabaxéias. Envolve-nos, Deus, com poder e graça, Senhor, falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Senhor, nos exortando, nos motivando, Senhor da glória, Pai. Glorifica o Teu nome agora, Altíssimo, e revela a Tua palavra, Senhor. Revela a Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, um trechinho tão curtinho da palavra do Senhor, né? Confirmando aqui que o nosso Deus, o Senhor Deus, é aquele que, na sua misericórdia, no seu amor, também é um Deus de justiça, né? E um Deus que você conhece muito bem as histórias bíblicas. Judas aqui, ele sintetizou alguns trechos da palavra do Senhor, aonde o juízo de Deus foi estabelecido de forma contundente, né? De forma terrível para as pessoas que estavam ali desviadas do caminho do Senhor. Você ouviu aqui ele exemplificando a respeito da saída do povo do Egito? Você viu ele aqui exemplificando a respeito dos anjos rebeldes que se rebelaram contra Deus, seguindo ali, né, Lúcifer, né, anjo que, né, era adorador a Deus e se exaltou e quis ser igual a Deus, e esses anjos receberam a sua condenação. Você viu aqui também Judas citando aquilo que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, por causa da malícia, por causa, né, da sensualidade desenfreada, do homossexualismo desenfreado ali naquelas cidades. Elas foram completamente aniquiladas por Deus. Você viu aqui o exemplo que Judas citou a respeito de Caim, né, aquele que foi homicida desde o princípio também, matando o seu irmão. Você viu Judas citando o exemplo aqui de Balaão, profeta pagão, profeta, né, que ganhava dinheiro, né, falando aquilo, né, que Deus estabeleceu como dom para a vida dele, profetizava e amaldiçoava por dinheiro. E você viu aqui também ele falando a respeito dos filhos de Corá, que se rebelaram ali contra o Senhor no deserto e foram ali aniquilados por Deus. São grandes exemplos, mas não são todos. Voltaram aqui inúmeras passagens bíblicas aonde o juízo de Deus ele foi estabelecido da mesma forma, né, de forma igual, para aquelas pessoas que, infelizmente, escolheram um caminho que não era o caminho estabelecido pelo Senhor. Quantos exemplos e quantas oportunidades as pessoas tiveram, né, nesses instantes que foram citados aqui, para poderem ali receber a bênção de Deus e não conseguiram por causa dos seus sentimentos, porque deram ouvidos aos seus sentimentos, porque deram ouvidos, né, à carnalidade, né, deram ouvidos à tendência pecaminosa que está sobre o homem por conta do pecado de Adão e Eva. E nós temos que estar atentos, irmãos, e lembrar sempre que o nosso Deus continua o mesmo. E que no meio da jornada desse povo com Deus, eles sucumbiram por conta da sua ignorância, por conta ali, né, do seu instinto pecaminoso. Deram ouvidos a Satanás ao invés de darem ouvidos a Deus. Trocaram a bênção pela maldição. E parece, irmãos amados, que essas questões que nós citamos aqui, que Judas citou neste livro, parece que estão tão distantes de nós, né? Parece que estão tão distantes do povo de Deus, mas isso não é verdade, irmãos. Do seu lado, né, pode ter uma pessoa que está vivendo uma situação parecida com essa e você não sabe. Porque essas pessoas que foram citadas aqui na Bíblia tinham aqui algo interessante, tinham aqui uma questão comum entre elas. Elas estavam na presença de Deus, né? Elas viviam as coisas de Deus naquele instante, tanto no deserto, né, como ali a experiência que Balaão teve com Deus, né? Os filhos de Corá andavam pelo deserto, Sodoma e Gomorra tinha ali a presença de Ló ali no meio daquele povo. Nós, irmãos, não podemos ignorar que essas coisas aconteceram, né, muito próximas de pessoas que eram fiéis ao Senhor também. Não podemos ignorar que essas questões, elas são muito comuns hoje no meio do povo de Deus, quanto mais fora da igreja, quanto mais fora, né, daqueles que estão distantes, ignorantes, cegos, né, por não terem ainda dado ouvidos à palavra e o poder de Deus. Deus, ele continua agindo da mesma forma. A grande diferença, irmãos amados, por que que você não vê coisas acontecendo? Por que que você não vê situações mais definitivas acontecendo? Simplesmente é porque Jesus veio. Simplesmente é porque Jesus, a obra de Jesus não é uma obra que se encerrou ali na cruz. A obra de Jesus começou ali na cruz. E existe um tempo para que todas as coisas de Deus estabelecidas através de Jesus aconteçam. E aconteçam nas nossas vidas, mas a resposta de Deus para aqueles que são infiéis será exatamente a mesma. A resposta de Deus será igual a essas coisas que aconteceram relatadas aqui neste livro, serão iguais àquilo que acontecerão com as pessoas que permanecerem neste mundo no dia derradeiro. Quanto mais aqueles que no meio da jornada, pecando ainda, morrerem e serão alcançados pelo mesmo poder, pela fúria e pelo cálice, né? Segundo a palavra de Deus, pelo cálice da raiva de Deus, por conta da desobediência e por conta do pecado. Muitas pessoas, irmãos, ignoram isso porque estão distantes das coisas que são de Deus. Ignoram isso porque acham que podem, conforme o povo de Israel dizia, né? Acham que podem pecar e acham que podem ignorar Deus e se saírem bem. Na verdade, nós que conhecemos ao Senhor, devemos estar alerta e entender que isso não acontece, né? O próprio povo questionava a Deus, ali se você olhar o livro de Malaquias, você vai enxergar o povo questionando a Deus e dizendo assim: Senhor, que tem nos adiantado servirmos ao Senhor, se aqueles que não servem ao Senhor prosperam? Se aqueles que não servem ao Senhor são infiéis a Deus, né? São pessoas prósperas, pessoas que não sofrem consequência nenhuma por causa do seu pecado, então, que nos adianta servir a Deus, andar em obediência ao Senhor? O povo questionava isso. E talvez esse seja um dos grandes questionamentos que aconteça na igreja, infelizmente, né, de tempos em tempos, em cada vida, na sua vida que está aqui hoje, sentada nesses bancos, né, eu creio que diversas vezes na sua vida espiritual esse pensamento passará por você. Né? O que tem adiantado eu servir ao Senhor se o outro que não serve está ali, né, maravilhoso, está ali vivendo, né, da sua corrupção, do seu roubo, do seu engano, vivendo, né, das malignidades deste mundo, do adultério, né, da prostituição. Irmãos, vez por outra isso vai vir à sua mente, sabe por quê? Porque lutar não é fácil. E esperar, ninguém gosta de esperar. Esperar é algo terrível para o ser humano, né? Ninguém gosta de esperar algo para acontecer, né? Você gosta de esperar uma fila? Não, né? Tem pessoa que vai embora, né? O Vitor, de vez em quando eu ia com ele nos lugares assim, o Vitor é meio impaciente, né? Estava na fila, ele, vambora, não vou esperar mais não, né? Ou então era eu que tinha que esperar, ele estava comigo, vambora. Eu, não, tem que esperar, né? Esperar não é fácil, depende de paciência, depende, né, de uma série de coisas, né, que a gente tem que saber lidar e controlar nas nossas vidas. Então, saber esperar e estar de pé para que a luta seja uma luta eficiente, não são coisas fáceis, irmãos. E ninguém disse que seria fácil. E ninguém disse que nós, né, teríamos aqui neste mundo moleza para suportarmos aquilo que nós temos que suportar para chegarmos até a presença do Senhor. Todos aqueles que suportaram alcançaram a bênção de Deus. Se você fizer um retrospecto e você olhar a vida de Josué e Caleb, você vai compreender que eles, sendo fiéis a Deus ali, né, no deserto, quando aqueles espias foram enviados à terra prometida para ver o que tinha de bom na terra, e voltaram, né, 12 espias, e Caleb e Josué faziam parte desses 12, e 10 dos espias, eles praticaram sedição no meio do povo, ou seja, tentaram convencer o povo de que seria impossível conquistar aquela terra. E Josué e Caleb defenderam Deus, dizendo que realmente era tudo muito difícil, dizendo que eram pessoas fortes, bem armadas, muralhas altas, rígidas, mas Deus tinha falado que daria, então aconteceria. Esses homens caminharam 40 anos no deserto, junto com um povo que morreu completamente no deserto, segundo a palavra do Senhor, todo homem adulto que saiu do Egito morreu no deserto, não viu a terra prometida, não chegou a ver a terra prometida, todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E Moisés chegou a ver a terra, mas não entrou. Né? Mas você imagina esses homens, né, não sendo culpados ali, né, por aquela situação que foram ali levados a vivenciar, tendo que passar por aquela situação. Né, você não estava lá na época que Adão e Eva pecaram, você estava lá ou não? Né, você não estava, né? Mas você está sofrendo as consequências daquele pecado. E existe uma tendência pecaminosa em nós, por conta da atitude que Adão e Eva tiveram ali no deserto. Aliás, no deserto não, no paraíso, né? E nós vivemos hoje no deserto. Nós temos que acreditar, irmãos, que a nossa luta aqui, ela não é em vão. E a resposta de Deus, quando o povo começou a questionar ali, né, aquele texto que nós citamos aqui no livro de Malaquias, que adianta servir a Deus? O Senhor respondeu o povo. E ele disse, vocês estão perguntando o que adianta servir a Deus? Então, né, e o Senhor falou assim, olha, eu estou construindo um memorial, né, perante mim, com todas as atitudes de todas as pessoas. E um dia você verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia você verá o restolho, você verá, né, o castigo daqueles que não servem ao Senhor. E você verá a recompensa daqueles que servem a Deus. Quem dera, né? Quem dera não, acho que... Se fosse da forma como eu vou falar aqui, não daria certo, né? Vou falar assim, né? Aparentemente seria bom, né, você ter uma atitude de fidelidade a Deus e receber uma recompensa, né? Teoricamente seria bom, né? A resposta imediata de Deus. A resposta imediata do Senhor para aquilo que, né, está à nossa frente. Dos problemas que estão à nossa frente. A solução dos problemas que estão à nossa frente, né? Seria bom uma resposta imediata de Deus, mas eu diria para você que não é bem assim, porque a resposta imediata de Deus, se existisse verdadeiramente para a humanidade, não existiria um que seria salvo. Todos seriam fulminados, né, em determinado momento, se houvesse uma resposta imediata de Deus para as nossas atitudes. Não seria assim? A justiça de Deus seria estabelecida, né, a cada atitude nossa, não sobraria um. Não sobraria um, né, para vivenciar a promessa de Deus, para vivenciar a promessa do Senhor, né, de redenção eterna. É por isso que durante as nossas jornadas, né? É por isso que durante a nossa jornada neste mundo nós devemos olhar sempre para Deus e nas nossas dificuldades e luta, e de vez em quando, quando nós queremos esmorecer, nós devemos olhar para o Senhor e pedir a Ele ajuda e socorro para que a nossa jornada ela seja mais leve, suportável, e nós possamos alcançar a glória dEle manifesta nas nossas vidas. Você tem que esperar, sim, a sua bênção. Você sabe por quê? Porque uma bênção dada por Deus, no momento errado, numa oportunidade errada, ela se torna em maldição. Que a pessoa não vai entender, não vai saber lidar, a pessoa não vai saber usar, e aquilo, ao invés de se tornar algo bom, se tornará algo muito ruim. Né? Algo muito ruim. Você imagina, irmãos amados, se na nossa vida, neste mundo, nós antecipássemos coisas, né? Imagina, né? Imagina a irmã Fabiana, a sua filha Maria Isabel, casando ano que vem. Você imagina isso? Ah, vamos casar, vamos fazer ela casar. Dá certo? Então vamos tornar mais leve. Dá um carro para ela. Para ela dirigir. Dá um presentinho para ela, um carro para ela dirigir. Vai dar certo? Não vai dar certo. Tudo para dar certo precisa de um tempo de preparo. Tudo para dar certo precisa de um tempo para que as coisas sejam estabelecidas nas nossas vidas. Eu tenho certeza que a irmã Fabiana, junto com o irmão Alex, gostariam, né, que a Maria Isabel também, o ano que vem, entrasse na faculdade para se formar mais rapidamente, né? Para que tanto tempo? Né? Para que esperar tanto tempo se ela já poderia entrar na faculdade e se formar rapidamente? Para que tudo isso? Porque o tempo é necessário, né? Porque o tempo é necessário. Se nós não olharmos para isso, e não compreendermos isso, nós vamos pecar contra Deus. Que nós vamos exigir de Deus, às vezes, que as pessoas têm esse costume, exigir de Deus coisas que, né, jamais poderíamos fazer. Ou seja, a exigência de Deus é algo inconcebível para aquele que é servo. Aquele que é servo está à mercê do Senhor. Aquele que é servo, ele vai esperar o seu Senhor, né, oferecer e dar aquilo que nós necessitamos. Devemos pedir conforme diz a palavra, mas devemos aguardar também o tempo de Deus para que as coisas que são de Deus aconteçam e aconteçam bem na nossa vida. Né? Todas as vezes que nós tentamos antecipar algo, essa antecipação às vezes gera consequências muito negativas. E essa antecipação, como eu disse aqui, muitas vezes, ao invés de trazer bênção, gera maldição. É assim na casa de Deus também, né? Devemos ter sabedoria e pedir a Deus que nada aconteça na nossa vida ministerial antes do tempo. Eu sempre pedi isso para o Senhor. Eu sempre pedi para Deus, ó Senhor, não deixa acontecer nada na minha vida ministerial antes que eu tenha condições e capacidade espiritual para cuidar, né? E Deus sempre cuidou disso. O meu anseio era diferente. O meu anseio era, né, que as coisas acontecessem muito mais rápido do que aconteceram, mas pelo meu próprio clamor ao Senhor, pelo meu próprio temor a Deus, né, nada disso aconteceu de forma abrupta, mas sempre na hora certa, para dar certo e não para frustrar. E quando algo dá errado, irmãos, é incrível, mas existe ali, além das consequências daquilo que dá errado, existe aquilo também que nós chamamos que são as consequências psicológicas de não ter dado certo, né? que é muito difícil de você mudar muitas vezes, né? Um diácono que não deu certo, é muito difícil de voltar para ser um diácono. Um presbítero que não deu certo, é muito difícil de voltar para ser um presbítero, porque se frustra tanto, né? Sofre tanto com aquela situação, que aquela situação a pessoa não quer nem saber de repetir na sua vida. Então, irmãos, vamos olhar para estas coisas e entender aquilo que acontecerá e acontecerá nas nossas vidas de forma plena. A sua fidelidade gerará a bênção de Deus, sim. É promessa do Senhor. A sua fidelidade gerará poder de Deus para a sua vida, sim. É promessa do Senhor, né? A sua fidelidade gerarão, né, coisas muito fortes espiritualmente na sua vida. Sim, isso é verdade, não é história da carochinha. Sim, acontecerá, não importa quanto tempo leve. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo sem erro, é o tempo, né, que as coisas se solidificarão. As coisas de Deus sempre se solidificarão na nossa vida e jamais serão perdas. Quando Deus dá algo, não é para você perder, é para você ganhar. É para você multiplicar. Quando Deus te dá algo, é para você multiplicar. É para que haja uma potencialização daquilo que Ele te deu. Ele te deu dons espirituais, é para você potencializar esses dons e usar com grande poder, né? Ele te deu riquezas, é para você potencializar essas riquezas e ser um conquistador mesmo, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa, sabe, que zela por aquilo que tem e não perde, mas se multiplica, sempre se multiplica. Aquilo que Deus nos dá, né? Acostume-se com isso. Acostume-se, né, a ser recompensado por Deus no tempo de Deus, de forma muito forte e poderosa pelo Senhor, por causa da tua fidelidade, que a resposta de Deus sempre virá sobre a tua vida. E quando nós olhamos, irmãos, conforme aquele povo olhava, né, e dizia, o ímpio está prosperando, é uma prosperidade falsa, é uma prosperidade que, na verdade, ela é oca, porque essas pessoas são tristes, amarguradas, com medo de perder, né, aquilo que construíram. Essas pessoas são pessoas, né, que colocam a sua fé tanto naquilo, né, que conquistaram, se alicerçam tanto naquilo que conquistaram, que aquilo acaba sendo algo terrível para suas próprias vidas, porque elas compreendem que aquilo que elas construíram pode se perder no meio dos seus dedos, né? Lembra que eu falei aqui um culto, aqui não lembro qual, da Kodak? 175 mil funcionários no mundo inteiro, 85% do papel fotográfico vendido no mundo era dela. E desapareceu 10 anos depois. Faliu. Desapareceu. Nós não podemos falir nem desaparecer, que tudo aquilo que nós conquistamos vem de Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos é para multiplicar e não para diminuir. Tudo aquilo que nós conquistamos é para que muitas pessoas vejam o poder de Deus, que Deus está vivo, que Deus cuida de nós. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos. É mais fácil falar de coisas materiais para que as pessoas compreendam, mas existem coisas muito maiores do que as coisas materiais que se colocam nisso que eu estou falando aqui. A tua paz, a tua alegria, o teu bem-estar, a tua unção, são coisas muito maiores do que, né, as riquezas do mundo, e que também se potencializam na sua vida por causa da tua fidelidade, por causa, né, das tuas atitudes. acho que foi o Cris que pregou aqui, né, sobre Simão. Foi Simão que tentou comprar lá a unção do Senhor? É? Tentou comprar a unção do Senhor? É impossível, não tem dinheiro no mundo que possa comprar a unção de Deus nas nossas vidas. E às vezes, meus irmãos, as pessoas não estão vivendo isso. Você deve viver isso. E isso será um retrato da tua fidelidade. É um retrato da tua fidelidade. Você deve viver isso. Espere o tempo de Deus que virá a resposta do Senhor pela tua fidelidade. Se você não está sendo fiel ao Senhor, a resposta de Deus já está sendo dada a você também. Já está sendo dada a você também, porque o roubo, a maldição, a falta de paz, tudo isso já deve estar acontecendo para aquele que é infiel. Para aquele que não tem Deus no seu coração. E se você é fiel, continue sendo fiel, que a resposta do Senhor acontecerá desta forma, como foi dita neste livro que nós acabamos de ler aqui. Você seja uma pessoa que está na presença do Senhor. Conforme ele disse aqui, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, enquanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Temos que nos separar mesmo e acreditar, irmãos. E eu vou dizer para você, esperar não é fácil. De novo, esperar é algo terrível para o ser humano, mas nós temos que ser pessoas compassivas, né? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Faz uma semana que eu estou enrolando para comprar um celular e estou me segurando. Né? Quero comprar e vejo lá o preço, falo, não, está muito caro, e volto, e vai, estou me segurando. Né? Cada dia é uma vitória. Cada dia que eu não compro é uma vitória, né? Eu falei até um momento, então mais um dia. Mais um dia que eu resisti e não comprei o celular. É. Nós temos que ser assim, irmãos. Um dia após o outro. Esperando e resistindo um dia após o outro, né? Para que as coisas que são de Deus se manifestem de forma efetiva na nossa vida. E olha, irmãos, você viu aqui tudo aquilo que aconteceu com esses homens, a punição terrível que Deus deu a esses homens no tempo certo. E eu vou ler só para nós encerrarmos aqui. Um trechinho da palavra, para que você se alegre junto comigo. Não precisa abrir não, só preste bem atenção na leitura. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua colcha um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, e o rei e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É a segunda vez que o apóstolo João, que escreveu esse livro, e fala da visão do Senhor, né? São olhos que têm olhos como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada. E a palavra de Deus diz que as pessoas foram mortas pela espada que saía da boca do Senhor. O que é a espada que sai da boca do Senhor? Palavra de Deus. Todos serão julgados por esta palavra. É a espada afiada que sai da boca do Senhor. Para julgar, para destruir, para aniquilar aqueles que são confrontados contra este livro e pela justiça do Senhor, aquele que é fiel e verdadeiro, né? João disse: eu vi aquele que é fiel e verdadeiro. Aquele que é fiel e verdadeiro confrontará as nossas atitudes contra este livro, e aqueles que forem considerados infiéis serão destruídos pela ira, pelo furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma historinha triste ou uma historinha bonita. Esta é a nossa verdade. Esta é a tua história escrita por Deus. Esta é a história escrita da sua vida. E a sua vida passa por este livro, né? E você deve viver este livro para que você possa alcançar a glória do Deus Altíssimo. E você seja um daqueles que estão assentados em cavalos brancos também, seguindo aquele que é fiel e verdadeiro, que tem olhos como chama de fogo e uma espada afiada na sua boca e um manto, né? E um manto, né, de sangue, embranquecido com sangue, com seu sangue, cujas costas, nas costas e nas suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem que ser aqueles que estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro, e você segue nesse exército do Senhor para destruir aqueles que são infiéis, porque o justo juiz julgou a causa e determinou que aquilo acontecesse. É interessante, irmãos, tem uma passagem bíblica que Saul, ele desobedeceu o Senhor, né, e trouxe ali, se eu não me engano, foram os filisteus, ele trouxe ali o rebanho dos filisteus e trouxe o rei Agag, né? Se eu não me engano, Agag é o nome do rei. Trouxe vivo, né? E ali, e Deus tinha mandado para ele aniquilar tudo, para ele destruir tudo, animais, crianças, idosos, mulheres, homens, destruir tudo. E aí ele trouxe os animais e trouxe o rei vivo para Jerusalém. E ali Samuel lhe se enfureceu com aquela atitude, perguntou para o rei, e ali Deus aniquilou, né? Deus sentenciou Saul a perder o reino. E a Bíblia diz que quando, né, Agag já pensava que estava tudo certo, que ele seria ali, né, somente, ele seria somente preso, Samuel tirou a espada, não sei se foi de Saul ou de um soldado, e matou ali a espada aquele rei que Deus havia determinado que fosse destruído. E essas coisas sempre chamaram atenção na Bíblia, né? Um profeta, um homem de Deus, né? E Deus sempre zelou em separar as coisas, né? Deus não deixou Davi construir o templo porque ele era homem de sangue, segundo a palavra do Senhor. Ele era homem de sangue, mas era um profeta também. E Davi era um poeta, como, né, ali o seu filho, né, depois que reinou Salomão, depois dele, Salomão era um poeta, não era um homem de guerra, né? Mas Davi era um homem de guerra, poeta, era músico, Davi era um adorador, Davi era um profeta. E sempre me intrigou, né, essas questões. E Deus sempre separou isso, não querendo que acontecesse determinada coisa, porque determinado homem, como Davi, teve aquela postura. E Deus permitiu que Samuel fizesse aquilo. Em juízo por aquilo que aquele homem havia feito. E será assim conosco também, irmãos. Só que no dia derradeiro, porque quem julga é Jesus. E na sentença dele, nós somos soldados dele, né? Para cumprir a vontade dele, porque a justiça dele deve prevalecer sempre. E nós, como soldados, como ouvindo, quando ouvirmos a voz do Senhor, devemos estar prontos para fazer a justiça que Deus determinar. Né? Não neste mundo, irmãos, mas no mundo que nós viveremos ao lado dele já. Então que você esteja atento, irmãos, porque os valores de Deus, o coração de Deus, a mente de Deus não muda, né? E que nós sejamos atentos, entendendo também aquilo que é e acontecerá, aquilo que é a nossa vida neste mundo e aquilo que acontecerá conosco no mundo vindouro, para que nós possamos ser encontrados por Deus neste mundo com sabedoria, para que possamos ser usados por Ele, porque, né, é difícil Deus usar um homem tolo. Eu penso que para Deus usar um homem tolo, tem que ser como aconteceu ali com Balaão. Não tem mais ninguém para fazer a obra. E aí Deus usa aquele que é necessário ele usar. Você guarde essa palavra no seu coração. E que você viva a grandeza de Deus. Neste mundo, sabendo esperar. Que Deus tem muitas coisas boas para nós vivermos neste mundo. A tua paz não tem quem compre. Não adianta você dar dinheiro para a tua paz. É? A tua alegria, não adianta você tentar comprar alegria. É? A tua unção, não adianta você dar dinheiro para comprar a tua unção. Tudo isso é conquistado pela tua resposta. Tua resposta neste mundo para Deus. Pela tua fidelidade. E no mundo vindouro, você cavalgará com o Senhor. Né? Cavalgará com o Senhor num cavalo branco, vestido de linho puro, branco, finíssimo, para que a glória de Deus seja estabelecida no mundo. Tudo isso acontecerá, irmãos. Tudo isso acontecerá para a glória dele, né? Ou muito melhor, nós olharmos Né? Eu sempre olho essa placa aqui, estou louvando a Deus, sempre estou olhando ali. É como se essa placa, né, ela nasceu assim, quando eu senti no coração de fazer. Na verdade, é como se todas as, eu queria olhar, sim, simbolicamente, né, e que todas as pessoas que olhassem esse nome simbolicamente compreendessem que esse nome está aqui porque ele é o dono. Compreendesse que esse nome está aqui porque ele reina. Compreendesse que esse nome está aqui porque ele é o idealizador. Né? Compreendesse que esse nome está aqui porque ele é o Senhor. E nós somos todos servos. Viemos aqui e todas as vezes que nós viemos aqui, nós olhamos para esse nome e temos a convicção de que nós temos que adorá-lo por conta daquilo que ele é e daquilo que ele representa nas nossas vidas. Sabe? É muito melhor do que você olhar para Jesus, né, triste, amargurado, chorando, sofrendo numa cruz, preso lá, sendo que ele não está mais lá. Muito pelo contrário, ele é esse que cavalga com autoridade e poder. Né, está estabelecendo o seu juízo diariamente neste mundo, para que as coisas dele aconteçam na nossa vida e nas vidas que estão ao nosso redor. Então fique atento e prevaleça, né, na sua perseverança e na sua paciência em esperar as coisas de Deus acontecerem sempre no tempo certo. Se tem coisa que você tem apresentado para Deus, eu acho que você tem, né? Você acredita que Deus te ouve? Eu também acredito. E como eu digo sempre aqui, nosso Deus é um Deus de respostas. E a resposta para a sua oração, para o seu clamor, se você é uma pessoa fiel a Deus, já foi dada. Ela já foi dada. Ela já foi dada, foi estabelecida pelo Senhor. E se materializará um dia, do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele, né? Para a glória do Senhor. Você se acostume a isso, né? E você verá sempre a bênção do Senhor ao seu lado, te acompanhando, e você saberá que foi o Senhor que fez. Amém?